E hoje no CBN Saúde, o nosso assunto é a voz. Nós vamos conversar com Luciana Fracalossi, ela é fonoaudióloga. A importância da voz, quando que nós temos que nos preocupar com ela? Em que idade? Luciana, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, eu que agradeço pelo convite.
Bom, a voz é importante para a comunicação. Nós estávamos até conversando que, além da voz, é claro, a gesticulação é importante. Mas quando a gente pensa na voz, no cuidado que a gente tem que ter com a garganta, é desde cedo.
É desde cedo. Na verdade, as crianças, elas não têm muito cuidado. Os pais, na verdade, fogem um pouco desse cuidado, né? Porque criança gosta de gritar, as atividades que elas fazem de jogar futebol, na frente do computador ou na frente do videogame, sempre gritando. E isso, na verdade, eu falo que as crianças, a configuração das pregas vocais é diferente do adulto. Por isso que a criança grita e nem sempre ela fica rouca. É muito mais difícil uma criança rouca do que um adulto rouco.
Por quê?
Porque as pregas vocais são músculos. Uhum. E essas pregas vocais, a configuração, o tipo de camada que tem da prega vocal da criança, ela é como se tivesse um acolchoado ali, na verdade, uma proteção. Por isso que a criança acaba gritando, às vezes chorando muito alto, e dificilmente a criança tem problema de voz. Mas existem crianças que têm problema de voz.
Mas aí quando a gente cresce, nós vamos perdendo essa flexibilidade.
Isso, vai modificando, principalmente os homens.
A voz principalmente, tá ficando mais
grossa. Isso, exatamente, que é a muda vocal, e a mulher também, mas no homem acaba sendo muito mais visível, audível, né, a diferença de voz. Por isso que modifica, e aí o cuidado da voz tem que ser muito maior no adulto, no adolescente, do que na criança. Mas a criança, ela tem também problema de voz, ela precisa procurar um fono, isso acontece também, mas não com tanta frequência quanto no adolescente e no adulto.
Quando se fala de amamentação e desenvolvimento da voz, é importante?
Na verdade, a amamentação, ela é muito importante para o desenvolvimento da musculatura da face. Então, você vê todos esses músculos, que nós temos muitos músculos no rosto, e esses músculos, eles são desenvolvidos principalmente no momento, no período da amamentação. Óbvio que existem crianças que não conseguem amamentar, a mãe que não consegue amamentar, e a criança não consegue essa amamentação que é tão importante, e não por isso que ela não vai ter esse desenvolvimento. Porém, a amamentação, ela é importante, né? Toda aquela questão também de mudança de alimentação, mas principalmente para esse músculo, porque esse músculo vai desenvolver, consequentemente, ele consegue articular melhor os fonemas, e aí, consequentemente, eu tenho uma articulação, eu tenho um desenvolvimento vocal lá no futuro também.
Né? Acompanhar a criança, desde quando ela nasce, e falar com a criança.
É imprescindível. É super importante, dá um modelo. Criança, você pode perceber que a criança, o bebê, quando você está conversando com ele, ele olha para você e fica olhando para a tua boca. E é exatamente isso que ele faz. Ele olha, principalmente os fonemas dos bilabiais, que é o p, b, m, aí ele consegue olhar e começa a falar ma, 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 pa, 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 e aí ele consegue desenvolver. Então, falar com a criança é importante. Esse processo, né, da mãe com a criança, do pai com a criança, para que ela consiga desenvolver bem essa linguagem. É, por isso que hoje em dia a gente tem tantas crianças com dificuldade de linguagem. Pega o celular, pega o iPad e ali fica, né? Então, ali não tem o desenvolvimento que precisa.
A comunicação oral, diante de uma comunicação cada vez mais pelo celular, que às vezes é também, né, com áudio, ela pode ter uma implicação com o desenvolvimento da fala e uma boa articulação na hora de falar?
Ah, eu acredito que sim. Eu não posso dizer para você que nunca vi nenhum trabalho científico, mas eu acredito que sim. É, você ficar, até mesmo com a questão escrita, então, sem comentários, né? O que a gente faz? A gente coloca o você é VC, teclar TC, fim de semana é FDS.
Também 3, TBM.
Tudo, exatamente. Então, o que acontece? Quando eu vou transcrever, eu vou começar a escrever mais simplificado, e isso com certeza. Mas na fala também, porque eu me acostumo a escrever mais e falar e desenvolver essa articulação, como a gente estava falando, dessa articulação mais aberta, mais desenvolvida, também vai ter os seus prejuízos, com certeza. Então, hoje em dia, você pode, né, você está ouvindo, isso é muito comum, o autismo está muito em alta. E por que que esse autismo está aparecendo desse jeito? Então a gente fica, mas o que está acontecendo que tem tantos casos? Então hoje em dia tem exame com 6 meses a gente já consegue identificar o autismo. autismo. Hoje em dia, uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, que já não fala muito bem, que não fala, não tem essa linguagem, e a mãe consegue perceber, já tem uma intervenção precoce da fonoaudiologia. Não para ensinar o fonema, né, a falar, mas ensinar o desenvolvimento da linguagem oral, que é tão importante.
Ansiedade e desenvolvimento da fala. O que eu percebo é que algumas pessoas são muito ansiosas. E na hora que elas vão falar, disparam. Engolem palavras. Nós temos que aprender a acalmar na hora de falar.
A ansiedade, essa velocidade de fala aumentada, é um dos aspectos que eu mais trabalho na clínica. As pessoas, elas vão até a gente e falam, mas eu preciso falar mais devagar, ou então ela chega assim, eu engulo, tem algumas palavras ou alguns sons que eu nem falo. O que está acontecendo? É a velocidade de fala, tem que readequar, tem que fazer exercícios de articulação para que você consiga desenvolver melhor essa velocidade, para que ela se adeque. E isso também vem a aparecer, e é um dos fatores, de uma gagueira. Existem crianças que, 5, 6 anos, que passam por um período que é aquela ansiedade de contar as novidades para o pai e para a mãe.
Isso é verdade.
Né? E aí vão falar, e aquela gagueira.
Algumas que você, passam depois.
Não é? Exatamente.
Mas tem umas que ficam.
Isso, aí essa que fica precisa procurar um fonoaudiólogo. E aí tem que ter o pai e a mãe paciência para esse período, para que esse período passe de gagueira, que é uma gagueira fisiológica, é funcional, é normal. E aí sim, depois, se caso isso continue, procurar um fonoaudiólogo.
Então... A forma como você trata a criança na infância, a maneira como você se dirige a ela, conversa com ela, conta muito,
interfere.
Educa muito ela.
Exato. Interfere muito, porque se é aquela criança que a mãe trata como um bebê, o tempo todo, tudo diminutivo, a aguinha, o brinquedinho, a criança, ela vai ter um atraso, ela vai falar com muita infantilidade, então é uma fala infantilizada.
Porque ela vê que a mãe gosta.
Porque ela, exato.
Ela percebe que
exato,
a mãe gosta.
É a mesma coisa da troca, se eu falo helado... E aí a minha mãe fala, ai, que bonitinho ele falando desse jeito, ele vai continuar falando helado, ele não vai falar errado, porque daí ele sabe que ele consegue chamar a atenção da mãe. E isso tudo...
E essa mesma mãe que depois vai no fonoaudiólogo e pergunta por que que ele não está desenvolvendo corretamente a fala.
Por que ele não fala, é certo. É bem isso. Então, eu preciso que essa mãe tenha, assim, uma comunicação adequada. Ah, você quer água? Não é água. Ah, eu quero, você quer água? Ah, você quer o brinquedo? Ah, mas a criança não consegue falar brinquedo, ela fala brinquedo. Não tem problema, dependendo da idade, isso faz parte do desenvolvimento. Mas se ele fala brinquedo, você fala, ah, você quer o brinquedo. Uhum. Ah, eu tô muito cansado, mãe, eu tô muito cansadinho, não sei o que, tudo me diminutiu. Ah, você está cansado, então você quer dormir. Então a mãe, o pai, quem está com a criança tem esse dever de desenvolver a fala de uma forma adequada.
A escola também.
A escola, com certeza. A escola tem um papel fundamental, né? É, tanto assim que existem algumas crianças que a gente vê que tem um atraso no desenvolvimento e estar na escola vai ajudar nesse desenvolvimento. Então, a escola, o professor, as crianças, toda aquela convivência com outras crianças naquela idade é fundamental para o desenvolvimento da criança.
Leitura.
Sem dúvida nenhuma. E aí a leitura, nós temos essa dificuldade, eu falo que eu tenho essa dificuldade, porque às vezes a falta de leitura falta vocabulário, a falta de leitura falta a minha argumentação, meu poder de interpretação dos casos, dos dados, de tudo que está acontecendo. Então a leitura ela tem que começar lá quando o bebê, onde a mãe, o pai lê para a criança tomar gosto, ter vontade, e aí ela começa a desenvolver esse vocabulário, essa linguagem vai sendo cada vez mais rica.
Enfim, a criança, nos primeiros anos de vida, ela vai absorvendo muito, muito que pode desenvolver uma fala adequada ou não.
Muito, demais. Ali naquele, eu falo que existem ali períodos que são importantíssimos para a criança. E esses primeiros anos, eles são fundamentais, não só para a questão da linguagem, da fala, da voz, mas também a alimentação, a amamentação, o desenvolvimento de todos esses músculos da face. Então, esse desenvolvimento, ele é fundamental para esse resultado.
Agora, vamos conversar sobre uma coisa delicada, afetividade e fala. Muitas crianças ficam sozinhas muito tempo. Ou tem um contato com um adulto que fala muito pouco.
Uhum.
Isso prejudica, por exemplo, o desenvolvimento da fala, uma fala tardia, ou às vezes essa resistência com o uso da fala para uma boa comunicação?
Não, com certeza prejudica. Aí vem aquilo que eu comentei com você, até o contato que a mãe daí coloca na frente do computador ou na frente da televisão e deixa a criança lá e fala, não, ele vai ter...
Ele que te eduque.
Ele que te eduque. Porque ali fala, como que ele não vai aprender? Não é assim. Então, a mãe e o pai têm que falar, têm que conversar. Por isso que, nesses casos, eu falei agora da escola. A escola é fundamental, porque na escola ele vai ter... Né? Ele vai ter esse contato. Então a mãe tem que conversar, tem que falar, tem que ter até dentro da própria barriga, durante a gestação já é importante. Então esse contato com o pai, com a mãe, ou até mesmo com qualquer pessoa, qualquer adulto que esteja junto com a criança, é fundamental.
Estou no CBN Saúde, encerro aqui o meu primeiro bloco com a fonoaudióloga Luciana Fracalossi. Nós estamos falando sobre a importância da voz. Depois vamos falar de alguns sintomas que podem ocorrer com a voz que demonstram algum tipo de problema. Daqui a pouquinho a gente volta.